Professor Gabriel, colegas da mesa, senhoras e senhores, bom dia. É um prazer ter essa oportunidade de fazer meu trabalho de missionário para a educação à distância dentro do contexto dessa discussão sobre as novas tecnologias e em relação ao trabalho do professor e aqueles que coordenam o trabalho educacional. Eu acho que a minha ideia básica é que estamos numa fase de transição entre um tipo de ensino-aprendizagem e um outro. Estamos sofrendo os problemas de crescimento, problemas de amadurecimento, dificultadas pela presença de vestígios, vestígios do passado que contribuem. Por exemplo, esta semana Global News estará transmitindo reportagens sobre a Universidade de Oxford, na Inglaterra, cujo paradigma centenário, mais ou menos 800 anos, que Oxford University é conhecida por um sistema de ensino-aprendizagem um a um, um professor, um aluno. Número de aulas que o aluno assiste, bastante reduzido, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, mas os encontros com os orientadores, esses alunos de graduação também, especialmente os alunos de graduação. O aluno tem que ler vários livros durante o mês e depois encontro pessoal com o professor para relatar, avaliar, entender, aprofundar a compreensão do conteúdo dos livros, as ideias circulando na área. Isto é um ideal que está nas cabeças de muitos educadores hoje em dia. Essa customização, esse tratamento um a um, e realmente é um ideal. O ideal para o aluno, o ideal para o professor, mas a um custo insustentável em escala grande, obviamente. Se vocês querem ver como as sociedades modernas estão lidando com a necessidade de produzir mão de obra qualificada em medicina, saúde, engenharia, direito, administração, etc., temos que olhar para a Ásia. A Ásia, em cada país asiático, tem uma instituição tipo Oxford, para a elite, e tem universidades com grandes números, especialmente dirigidas à distância, a modalidade à distância. Na Índia, a Universidade Indira Gandhi, à distância, totalmente à distância, tem 3,2 milhões de alunos. No Paquistão, a Universidade Aberta, de lá tem 1,8 milhões de alunos. E assim em diante, com Turquia, Grécia, etc. Por quê? Porque esses países precisam de mão de obra em grande quantidade. O Brasil está muito atrasado nisso. Estamos lendo nos jornais diariamente que nós não temos a força de trabalho qualificado para atender as necessidades de um país grande. E se a gente não usa um novo esquema, se nós não mudamos as ideias vestigiais, ultrapassadas, em nossas cabeças, nós nunca vamos ter essa força de trabalho. Inclusive, eu acho que é possível dizer que tem agora um quarto tipo de ensino. Tem ensino formal, ensino informal, ensino não formal e ensino formal. Quer dizer, um ensino que insiste em não se modernizar. Uma ideia que influencia a discussão de hoje, uma ideia vestigial que precisa ser repensado, é a questão de efetividade. Nos 36 anos que eu lecionei na Universidade de São Paulo, foi extremamente irritante ver que professores altamente produtivos nas suas pesquisas, na sua dedicação às suas aulas, receberam o mesmo salário de professores não produtivos, que não publicaram pesquisas, que não se dedicarem à modernização, à atualização de suas aulas. Então, toda essa ideia de efetividade, seja para professores do ensino básico quanto do ensino superior, a mesma coisa. Efetividade foi criado centenas de anos atrás para proteger as opiniões públicas, científicas, progressistas. Quer dizer, as opiniões que desafiaram as ideias comumente aceitas pelos colegas ou pela sociedade, para proteger o direito à expressão livre. Hoje em dia, temos outros mecanismos para isso, e não efetividade. Então, a ideia de deixar permanecer professores improdutivos é absolutamente fora de moda e fora das necessidades do país. Isonomia de produtividade e efetivação, é a mesma coisa de efetivação. Isonomia de salários, por exemplo. Essa briga que está havendo com os tutores em educação à distância pode ser visto em todas as áreas de conhecimento. O tutor tem responsabilidades diferentes de um conteudista. Sempre no mundo acadêmico, nós tínhamos uma hierarquia. Os professores mais experientes, que publicam mais, a liderança, recebem salários maiores. Professores entrando na profissão, menos experiência, salários menores, com a ideia de aumentar com os anos devido à sua produtividade. Então, isonomia é absolutamente, e os sindicatos enfatizam isso, uma igualdade desnecessária e irreal. E o tutor deve receber menos se tiver titulação menor. É o junior. Não, se tiver pessoa altamente titulada e produtiva que simplesmente gosta de ficar em casa trabalhando e prefere ser o tutor de ser a conteudista, tudo bem, ele aceita isso. Então temos que mudar as nossas ideias nesse sentido. Também uma outra coisa que atinge certas universidades é pagamento duplo para serviços. Por exemplo, se um docente está fazendo pós-graduação na própria universidade onde leciona, ele ou ela pode receber créditos acadêmicos para suas atividades ou pode receber pagamento em termos de salário, horas, seja qual for a coisa. Mas as duas coisas, créditos acadêmicos e salário e remuneração, realmente desequilibra todo o esquema de remuneração de professores. Então, a questão de hora extra, por causa de acesso à tecnologia, cai na área de salário versus horista. Alguns docentes são assalariados, com a ideia de que eles têm tempo integral, ou tempo parcial, 20 horas, 12 horas, mas está entendido no salário de que eles têm que dedicar, não o número de horas, na verdade, mas o sentimento de dedicação. No meu ponto de vista, a distribuição de telefones celulares como parte do benefício do professor, eu acho que para o professor pessoalmente, não sei se isso é absolutamente necessário. É difícil imaginar a comunicação tão urgente para o professor ou o tutor que exigiria comunicação à noite, sábado, domingo, etc. Mas se tiver, tudo bem. O professor tem o benefício do telefone, pode usar o telefone para sua utilidade pessoal, seu uso pessoal, desde que tenha um teto, um limite, para não ser exagerado. É um benefício, e o professor não pode abusar disso. Porque o trabalho do professor não pode ser calculado em horas. Durante toda a minha vida, nós usamos a medida de 3 horas de preparação de aula para cada hora de aula. Não sei se isso é verdade ou não. É simplesmente uma tradição acadêmica que talvez devia ser reexaminada. Como a exigência de pesquisa. as pesquisas em outros países mostram que depois de terminar o doutoramento, apenas 10% daqueles que obtiveram o título de doutor faz pesquisa publicável nos anos seguintes. Quer dizer, é uma carreira meio idiota de dizer que o doutoramento é pesquisa para preparar o pesquisador. Mas, na realidade, poucas pessoas produzem pesquisa depois de terminar o título. Mas, se nós exigimos pesquisa, well, então, você não para de pensar sobre sua pesquisa sábado, domingo, à noite. Entende? O salário devia significar cobertura. A instituição pode assumir de boa fé, como já foi mencionado aqui, que o docente está pensando como melhorar suas aulas, como fazer pesquisa o tempo todo. Deve ter o benefício da dúvida. Estamos mudando, por causa do advento das novas tecnologias, para a recuperação de uma antiga forma de ensino e aprendizagem, autodidatismo. Aprendizagem autodirigida, em que o aprendiz não tem instituição, não tem professor, mas tem acesso ao conteúdo e estuda por conta própria. Na Inglaterra, durante os últimos 200 anos, tem uma prática a partir do Adam Smith. Adam Smith, escocês, economista do século XVIII, diz: não importa onde você obtém o conhecimento, desde que você pode comprovar, deter esse conhecimento. Você quer sentar para o exame de bacharelado em Química Industrial, nunca sentou na sala de aula, mas estudou por conta própria? Tudo bem, senta aí, eu vou te dar uma prova. Se você passar, eu vou te otorgar o diploma de bacharel, mestrado, etc. No Brasil, esse tipo de progressividade seria impensável devido à nossa mentalidade cartorial. Mas funciona bem na Inglaterra, outros países estão adotando também. Especialmente agora que a internet está oferecendo, em grande parte gratuitamente, conhecimento humano do passado e da atualidade, em grande variedade. A literatura científica sobre isso indica que as universidades no futuro não vão poder cobrar do aluno para seu conteúdo. Conteúdo oferecido, que o aluno pode recusar disso. Não, eu posso obter esse mesmo conteúdo indo na internet, obtendo isso de outras instituições que estão oferecendo de graça. Mas as universidades vão poder cobrar para orientação ao aluno, em que ordem ler as obras, e para certificação, dizendo que o aluno realmente entende ou não entende de química industrial, etc., etc. Já vai ter futuro para ensino remunerado. Mas isso significa que o número de professores necessários para oferecer esse ensino para o aluno autodidata é mais reduzido. Recentemente lemos no jornal que uma grande universidade particular no Brasil, ao adquirir uma outra instituição, soltou contratos com 600 professores. Houve um pouquinho de reclamação sobre isso, mas é uma coisa inevitável. Por exemplo, numa cidade como Brasília, deve ter 10, 12, 15 instituições de ensino superior, cada um oferecendo economia, psicologia, pedagogia, literatura brasileira, cada instituição inventando sua própria conteúdo, quando isso é puramente duplicação, entende? Duplicação de esforços. E a tendência de colocar na internet coisas básicas que servem tanto para uma instituição quanto para outra faz com que a necessidade de muitos docentes desapareça ou se reduz bastante. Isso é uma lei do mercado, uma lei de bom senso. A lei do Parkinson, da década de 50, que eu lembro, o economista inglês: o trabalho expande para preencher o tempo do número de pessoas que já estão lá trabalhando. Quer dizer, não há muita lógica nisso. No tempo dos locomotivos, os sindicatos lutaram para manter um segundo maquinista em cada trem, quando a tecnologia fazia com que não era mais necessário. Mas tem consequências inesperadas. Eu lembro, na década de 50, lendo nos Estados Unidos, um jornal, naquele ano, acho que deve ter sido 58, 59, 40 mil ascensoristas seriam demitidos ou perderiam seus empregos por causa da introdução de elevadores automáticos. E realmente, durante as décadas a seguir, você não via ascensoristas. Mas, uns 10 anos atrás, eu li também no New York Times de que nas cidades grandes nos Estados Unidos, idosos, mulheres e crianças se recusam a entrar no elevador que não tiver um ascensorista. Isso por fins de segurança. Então, se tem que botar gente lá para fins de segurança, embora a tecnologia... Nós vamos ver a mesma coisa no ensino. Cada vez menos professores, e aqueles que queriam ser professores na sala de aula, ou pelo menos mexer com ideias, conhecimento, vão ter que ter outras funções. Eles vão ter alteração dos recursos humanos, um shift, uma transferência. Em vez de dar aula, você vai trabalhar em casa ou aqui na instituição, preparando conteúdo para ir no web ou ir nos livros que a escola vai distribuir ou vender. Se vai ser tutores, mesmo com doutoramento. Na Inglaterra, muitos dos tutores em cursos à distância têm doutoramento, mas eles gostam de trabalhar em casa. Eles aceitam um salário um pouco menor, mas ficam tranquilos e podem servir várias instituições também ao mesmo tempo. Quer dizer, uma redistribuição de recursos humanos, uma organização de cooperativas de professores que podem emitir nota fiscal e um substituir o outro quando há necessidade de viajar, etc. E outra saída para professores que não têm mais oportunidade no ensino superior e ir para o ensino médio, doutores. Na escola pública em Nova York, onde eu estudei na década de 50, pelo menos 5 dos meus professores eram detentores de doutoramento. Por quê? Porque os salários para doutores no sistema público da cidade de Nova York eram altíssimos. Para suas famílias, eles não queriam abrir mão dessa possibilidade de lecionar durante o dia, das 8 até as 3, e uma ou duas vezes por semana eles iam lecionar em universidades na cidade. Então, a ideia de ter doutores no ensino médio não é uma coisa tão absurda. Talvez seja uma das formas de elevar mais a qualidade de ensino médio. Now, educação à distância tem um papel importante nas necessidades do nosso país. É mais democrático, que pessoas que não tiveram necessariamente uma boa formação no ensino básico poderiam pelo menos ter a oportunidade de uma universidade verdadeiramente aberta, quer dizer, que não enfatiza tanto o vestibular. Porque com 17 anos, muitos jovens não sabem como estudar, como distinguir o importante do não importante, etc. Eles têm que ir gradativamente. Então, eu estou totalmente em favor de universidades abertas, verdadeiramente abertas. Entende? Então, é mais democrático. Apenas a metade dos municípios brasileiros tem qualquer instituição de ensino superior. Cadê a democracia? Se a gente não usa a educação à distância, nós não vamos poder incluir as pessoas que moram nesses outros 50%. E o custo-benefício de educação à distância? A Universidade de Queensland do Sul, na Austrália, faz quase 12 anos agora, tem ensino à distância para bacharelado e mestrado totalmente automatizada. Quer dizer, sem a interferência de um professor ao vivo, a não ser que o aluno assim pede isso. Os alunos gostam porque eles podem estudar no seu próprio ritmo e, em vez de ficar 4 anos fazendo cursos, fazer o necessário para bacharelado em 3 anos, ou 2 anos e meio. Os professores gostam porque eles podem ter mais tempo para fazer suas pesquisas, que é a base de suas promoções na carreira. E a Assembleia Legislativa do Queensland do Sul gosta porque o custo por aluno para o Estado vai na direção, o que eles dizem, vai na direção de zero. Quer dizer, os custos vão diminuindo quanto mais alunos você tem na escala. Então, o Brasil precisa disso. Mas só com mudança de mentalidade. A nossa mentalidade sobre o que deve ser a relação aluno-professor, instituição-aluno, tem que mudar. Tem que ser, como eles falam em inglês, fast, flexible and fluid. Quer dizer, veloz, flexível e bastante fluido. E com poucos vestígios do passado. E o vestígio mais importante que eu acho que temos que manter é a ideia de excelência. Como usar a nossa possibilidade de criar propostas diferenciadas no ensino. Falando com o professor Carbonari aqui antes da sessão começar, ele me diz que tem toda indicação de que o novo ministro está em favor de reconhecer de que universidades podem ter propostas pedagógicas diferentes, e eu acho que cabe a todos nós ajudar o Ministério a reconhecer que MEC tem que obedecer à Constituição, artigo 207, que diz que as universidades têm autonomia administrativa e pedagógica também. Obrigado.